Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Então, quando 2019 a gente fez o último ano na Capela, né? E era um evento que ali assume outra característica. O lugar define muito a característica do evento, né? Uhum. Então, na Capela a gente fez eventos noturnos, era de segunda a sexta. A gente tinha também uma feirinha antes, atividades antes das mesas principais, mas era uma mesa principal por dia. Então, depois a gente teve um momento de reclusão, assim, involuntário, por conta da pandemia e editais e tudo isso. E marcamos ano passado a presença no online, então a gente ficou com um gap aí de 2 anos, querendo muito ter encontros. Então, a gente não ficamos satisfeitos esse ano fazer um encontro que não tivesse espaço de convivência muito mais presente do que a gente estava conseguindo na Capela, pela geografia da Capela mesmo, né? Uhum. As pessoas vão para o teatro, depois elas saem. A gente precisava de um evento mais diurno, voltar um pouco ao que a gente tinha feito no início, que era um evento mais diurno, um evento com outras atividades, que promovesse encontros mais longos, né? Então, o desafio foi que lugar da cidade abrigaria isso. Porque, como eu te falo, isso da cidade define, quando você pensa em vários eventos que existem com muito sucesso no Brasil, eles acontecem em cidades muito pequenas. Porque você consegue criar numa cidade pequena uma atmosfera que você tem que ter muito cuidado numa cidade grande, né? Tende a diluir, as pessoas não sabem o que está acontecendo ali, do outro lado do muro está acontecendo um evento diferente do que acontece numa cidade pequenininha, né? Onde você circula pelas ruas e tal. E a fábrica simula essa cidade pequena. Então, a gente tem vários ambientes lá, a gente tem vários institutos que somaram a programação com a gente. Então, a gente tem o Instituto Goethe, o Instituto Cervantes, a Aliança Francesa, tem todos os institutos, o Centro Cultural de Itália. Então, a gente tem várias casinhas nessa quase vila, que é o espaço cultural da fábrica. Tem uma praça no meio, que a gente vai ocupar com um palco. Mais um salão que a gente vai fazer os bate-papos assim, mais longos, né? E aí cada um trouxe uma oficina, uma mostra de filme, um ateliê. Então a gente vai acontecer várias coisas. Então a fábrica trouxe essa coisa por presencial, que esse ano para a gente é muito forte. E aí a gente falou, bom, já que estamos simulando uma cidadezinha, vamos fazer isso completamente. Então vamos ter áreas de food truck, vamos ter feira gráfica. Então, você vai ter a sensação de estar numa pequena cidade, né, numa pequena vila literária nesse final de semana.
Que legal, que legal.
E promete sol. Quero logo dizer, promete sol. Estamos acompanhando a previsão do tempo todos os dias. Embora, se não tiver sol, a gente faz do mesmo jeito. A gente faz. Mas promete sol até agora.
Sim, tomara. Tem que dar sol mesmo, né? Mesmo que seja frio. Você se adaptou bem ao frio daqui?
Me adaptei. Assim, eu reclamo como todo mundo reclama, né? Eu conheço curitibanos que nunca nem saíram da cidade e falam assim, gente, mas tá muito frio. Eu digo, tá muito frio. Talvez eu tenha um pouco mais, ou seja, mais sensível ao frio, mas muda as características. Uma coisa que eu estranhei quando cheguei aqui era que a cidade é muito pra dentro de casa, né? Sim. Eu sentia falta dessa rua. Porque quando tá frio, você corre pra dentro de casa. Os eventos são em ambientes fechados e tal. Isso eu estranhei. Mas o frio exatamente, nada que um bom casaco não resolva.
Sim, sim. Então, esse ano seria um ano, digamos, né, lá na fábrica, seria Uma festa que também vem para comemorar o retorno ao presencial.
Né? Uhum.
Uma coisa nesse sentido.
Sim. É, porque a gente teve toda essa movimentação das lives e de tudo isso, né? No começo da pandemia, acho que a maioria das pessoas comemoraram aniversários por Zoom ou qualquer outra plataforma, enfim. Teve isso, né? Mas isso é uma forma de manter o encontro, mas todo mundo sabe que faltou, né? Todo mundo sabe que faltou.
Sim.
Todo mundo sentiu isso.
Sim. Né? Paliativo, né?
É o que deu, é o do momento e salvou muito a gente.
Sim.
Mas a gente queria para esse ano um evento que o encontro demorasse muito mais, um encontro mais longo do que era o formato que a gente fez nos dois últimos anos. Você ia, passava um tempo e ia embora, no outro dia você voltava. Uhum. Não, agora a gente quer que as pessoas façam realmente o dia. A gente está fazendo isso, chamando as pessoas assim, vem passar o dia com a gente.
Sim, exatamente, sim. Sim.
É isso, a gente quer.
Que legal. E ele vai começa de que horas a que horas? Como é que vai ser?
No sábado ele abre às 9h45, se não me engano, 9h15. Tô falando que não me engano porque não tô com a programação aqui, eu tenho uma memória curta. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, a gente começa às 9h15 no sábado, com uma amostra de curtas alemães lá no Instituto Goethe.
Uhum.
E o evento abre na praça, abre às 10. Então ele fica de 10 às 19, no sábado e domingo. E a gente tem até 15 essa atividade que já inaugura. Agora vai acontecer só dentro do Goethe, mas já inaugura o evento, né? É a nossa primeira atividade. E ele termina no dia, no domingo, com show, com praça, com chope, com essa comemoração, né?
Sim.
Então, é isso, a gente tem de 10 horas, a gente abre a feira gráfica até às 19, a gente tá por lá.
Sim.
E uma coisa que as pessoas têm perguntado muito, eu queria só me adiantar, porque assim, sim, o evento é gratuito e essa é a primeira vez que a gente não vai entregar ingresso. A gente, antes a gente entregava ingresso com antecedência e tal, mesmo gratuito, para que as pessoas garantissem o lugar. Mas principalmente quando a gente faz num ambiente que você vai só para aquilo, você vai só para assistir a mesa e vai embora. Quando você chegar lá e não tem ingresso, é uma frustração. Nesse evento agora, você pode ir e passar o dia. Então, por conta disso, a gente não fez esse sistema de ingresso. Então, vocês vai. Portas abertas. Entendeu? A gente tem uma plateia boa, um número de cadeiras bom, e vai chegando e vai entrando. Então,
é uma praça mesmo.
Não temos distribuição de ingresso, é só chegar.
Só chegar. Ah, que legal.
Se aquela mesa estiver esgotada, aguarda a próxima. Faz outra atividade. Vai visitar os institutos, né? Tem várias coisas que dá para fazer. Então, por conta disso, a gente não tem ingresso antecipado.
Sim, que legal. É realmente um encontro na praça, digamos, né? Sem essas restrições.
É.
Sim. Que legal. Bom, como é que você vê o peso desse festival, o peso dessa festa, né, desse encontro em relação ao nosso momento atual, político, financeiro, enfim, né, isso que a gente vive nos nossos jornais e nas nossas notícias, é porque tem um certo contraponto aí, né? Parece que é como se fosse, não, vamos tentar equilibrar um pouco, né? Vamos trazer literatura, vamos trazer arte, vamos trazer respiro, encontro, né? Como é que você vê, assim, dentro do nosso cenário, da nossa política, ou enfim, economia e tudo mais que as pessoas estão vivendo, como é que você vê esse
Olha, a gente tem muitos pontos sobre isso, né? A gente tem, no ponto de vista como cidadão, assim, então, é um direito, o acesso a eventos culturais é um direito de todos nós, é um dever do Estado proporcionar isso, né? A gente não tem tido... eu ia dizer, não tem tido facilidade, mas o contrário, a gente tem tido muita dificuldade em realizar qualquer coisa.
Sim.
E isso vem se intensificando, né? A gente tem num país que ameaçou e depois de fato concluiu de acabar com o Ministério da Cultura, né? E num estado também que não tem uma secretaria específica da cultura, que já teve e que foi desmontada, né? Faz parte de uma outra pasta. Então, isso dificulta o acesso para quem produz. Se olhar pelo lado de quem produz, né? No caso, nós, fazendo Litercultura, como vários eventos da cidade, vários agentes culturais, é uma dificuldade enorme, tanto estadual, federal. E é muito bom que exista, por exemplo, esse projeto é feito com recursos públicos, sempre foi feito com recurso público, porque isso é de direito, né? E por conta disso também ele é feito para o público, ele é feito de forma gratuita sempre, porque a gente usa recursos públicos, né? Então, isso, respondendo sobre o fazer, né? Sobre o quanto tem sido difícil e penoso colocar um festival desse em pé. Vai adaptando. Do lado do público, assim, ou da pessoa física, né? Posso dizer assim, é importante pensar que esses lugares de acolhimento, de lugares de pertencimento, eles são fundamentais para a nossa existência quanto pessoas e quanto cidadãos e tudo mais. Então, por isso que eu disse, tem várias maneiras de se olhar para isso, né? Tem sido muito difícil fazer, mas nunca foi tão importante conseguir realizar, né? E eu acho que também cabe assim, um chamamento mesmo para que as pessoas ocupem esse lugar, ocupem a cidade, se apropriem de um evento, seja o Litercultura, seja qualquer manifestação, qualquer atividade cultural que as pessoas prestigiem, não só prestigiem, mas colaborem, né? Cheguem junto e acolham as pessoas que estão ali na frente se manifestando de alguma forma, né? A gente precisa desses espaços e a gente precisa também que eles existam dessa forma inclusiva. Então, não é um evento para um tipo só de pensamento, sabe? Então, se você tem alguém assim que nunca foi para um evento desse, chama, traz, se dá a conhecer, porque acho que é o momento da gente ocupar mesmo esses espaços, sabe? Nunca foi tão questão de sobrevivência como tem sido agora, assim.
Sim.
Eu estou muito esperançosa, não vou dizer confiante, não, porque já seria demais, mas eu estou muito esperançosa, assim, que depois de um movimento muito obscuro, normalmente vem uma luz aí. Então eu quero acreditar numa retomada disso quase como uma primavera, né? Que vai chegar, que vai acontecer, onde essa... Porque se a gente falar do que a gente começou a conversa aqui, dessa pulsão, né? Tem uma pulsão aí que ela é incontrolável. Então, ela está sendo muito reprimida. Então, uma hora que isso vai vir à tona. Né? E aí eu estou querendo muito acreditar nessa retomada como uma nova primavera da cultura nos próximos anos.
Pulsão de vida, né?
A gente vai precisar de cenário para que isso aconteça, de recursos para que isso aconteça, de meios para que isso aconteça, né? E de demanda. Porque uma sociedade que não pensa também não está adormecida, né?
Sim.
Achatada, então também não sabe que se tem essa necessidade, né? Então é preciso provocar essa necessidade também.
Sim, sim. Nossa, bem bonito isso que você fala, bem bonito mesmo, de que é um dever, né? E a gente é um dever do Estado, um direito, né, de todos nós de poder. Enfim, ter esse pertencimento, ter esse encontro, ter cultura, né? Isso que você fala, um povo que não pensa, né? Puxa, né? E eu também tenho muita esperança de que esse obscurantismo que tomou conta, né, dos últimos tempos, né, realmente seja perfurado e que entre luz e que entre, né, vida e possibilidades, né, de a gente poder se encontrar e se encontrar no sentido mais saudável, digamos, do termo, né, de poder ter cultura, de poder ter palavra, né, e eu acho bem bonito isso que você traz.
Eu acho que é só uma questão de tempo. Para que essa pulsão de vida vire esse jogo. Mas ela também não funciona assim de uma maneira tão letárgica ou orgânica, ou, né, ela precisa de incentivo, ela precisa de força, ela precisa
que a gente
trabalhe no coletivo, né?
Isso.
Então, falando especificamente desse evento, por exemplo, tem uma coisa que me dói muito assim, quando alguém me fala, isso acontece com certa frequência, que me diz assim: que maravilha que tem, que você faz esse evento há 9 anos e tal, parará. Eu nunca fui. Poxa vida! Além de parecer uma contradição em termos, né? Mas assim, se você acha tão importante que exista uma coisa que resiste, você tem que fazer parte disso.
Sim,
você tem que
falar,
você tem que falar na linha de frente também.
Claro.
Entendeu?
Sim.
Então, eu prefiro que alguém me diga: eu nunca ouvi falar, do que me diga assim: nossa, eu sei há anos, mas eu nunca fui.
Sim.
Pelo amor de Deus, venha fazer parte disso, traga alguém. Né, vem pra linha de frente.
Claro, claro, exatamente. Manuela, quero te agradecer demais. Nossa, foi muito legal poder conversar com você, uma honra, um prazer. Bom, quem quiser saber mais, pode acessar as redes sociais, tem o site, né, litercultura.com.br. E estará lá acontecendo dia 27, 28 de agosto, né, o dia inteiro, né, aberto, público, gratuito, cheio de vida, cheio de pessoas legais lá para encontrar.
Wagner, agradeço muitíssimo esse espaço, toda essa conversa. Venha tomar um chope, venha brindar lá na praça.
Com certeza irei.
Espero mesmo encontrá-lo lá. E obrigada. Quem quiser conhecer mais, vá pro evento. Não me venha ano que vem dizer: acho lindo, mas nunca fui. Então vamos dançar essas crianças juntos mesmo.
Que legal, que legal. Isso mesmo, isso mesmo. Vou ter livros de verdade, né? E não um painel atrás, né? Quando você falou: ah, que legal, mas eu nunca fui, me fez pensar isso. É a pessoa que tem o painel de livros, né?
Comprar livro, a lombada em metro, né? Já viu isso? Eu quero 2 metros de lombada de livro. E aí vem a casca, sabe? Não, gente, não é pra isso.
Exatamente.
Né? Então, lá, vem viver isso de verdade.
Que legal.
É para isso que a gente está aqui.
Isso, né? Aí. Muito obrigado, Manuela.
Obrigada a você.
Valeu. Muito bem. Bem Bolado tem apoio cultural de Flora Cozinha Familiar e Lib Bebidas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E até a próxima. Obrigado, Manuela. Foi um prazer. Valeu. Tchau, tchau.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.